significa coerência, significa foco na ação política, diria eu. Significa, neste caso, que há um sentido programático e uma vontade de cumprir. E há, certamente, e pode crer que há, porque vamos falar dentro de alguns meses, vamos ver se cumpre ou não, há uma agenda transformadora deste governo. Em relação ao seu deputado Nuno Fazenda, passaram mais de 3 meses, seu deputado. Ao seu deputado, nós dois conhecemos bem, eu sei qual é o seu círculo eleitoral. Não vamos falar de planos, se calhar é melhor não, porque depois o senhor fica mal visto, porque vamos falar do plano de revitalização da Serra da Estrela. É isso, seu deputado, não vamos falar de planos. Mas olhe, seu deputado, vou-lhe dizer, estava a falar de 2 anos, daquela resolução do Conselho de Ministros, já depois da derrota eleitoral, não vamos por aí. Sem nunca ter inscrito a verba em orçamento, ai, seu deputado, não vamos por aí, que senão assim ainda sai envergonhado e é melhor não. Senhor deputado Nuno Fazenda, quero-lhe dizer que há um compromisso político e até agora o Grupo Parlamentar do PSD não tem por que duvidar. Há um compromisso político e com toda a humildade de que os pagamentos serão efetuados até ao dia 30 de junho de 2026. Em relação à culpa dos incumprimentos, vamos falar de incumprimentos do Partido Socialista porque nós herdámos aquilo que herdámos do Partido Socialista. A culpa é de quem? Porque nós não podemos culpar o Partido Socialista. Mas vamos culpar quem? Temos que arranjar um culpado para isso. Mas se vamos falar de falhanços, seu deputado, eu vou-lhe voltar, é para recordar que se quer falar de falhanços, vamos falar do falhanço do Governo Socialista naquilo que foram os incumprimentos do Governo Socialista. Falaremos dentro de uns meses e veremos se até ao dia 30 de junho não serão efetuados os pagamentos. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, hoje perdeu a bela oportunidade de ficar em silêncio. Não lhe digo para ficar calado, mas digo para ficar em silêncio com todo o respeito. Perdeu uma oportunidade porque fala de discurso vazio. Mas eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado, o senhor falou, esgotou o tempo e foi tão vazio em tudo aquilo que disse, que só fala de plano de marketing, propaganda. Veja lá se o Chega consegue ser um bocadinho mais original, apresentar soluções para o país, apresentar soluções para o PTRR, porque o PTRR teve essa disponibilidade e os senhores não a quiseram aproveitar. Deixe-se de propaganda.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura. Agora o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura, peço-lhe perdão por um breve parênteses para dar 2 notas prévias. Primeira, dispenso os cuidados do CDS com o destino da minha alma. Segunda nota, não sabia que o CDS patrulha as minhas leituras. Já bem, basta e agora prossigo, senhora deputada, com a consideração que sabe que tenho por si, com a seguinte apreciação. Nós tivemos perante mais um número de propaganda e de fraude política. Esta propaganda procura iludir o que já toda a gente percebeu, anúncios atrás de anúncios, são muitos, mas não chegam às pessoas, não chegam às famílias, não chegam às empresas, não chegam às autarquias. E as autarquias estão hoje já com graves problemas de liquidez e liquidez comprometida. Há micro e pequenas empresas sem acesso a medidas, a nenhuma espécie de medidas. Milhares de pessoas sem comunicações. 3 meses depois das tempestades, muito, mas mesmo muito, continua por fazer, em termos de reconstrução, apoio às empresas, limpeza da floresta, nos apoios às autarquias. E trata-se, de facto, de anúncios reciclados que atiram lá para 2034 as respostas para fugir ao que não está a ser concretizado e devia ser. A pergunta, senhora deputada, é a seguinte: qual é a mobilização real e atempada de recursos que o país precisa de fazer para responder às intempéries? E como é que vai apoiar, de facto, as micro e pequenas empresas e as famílias e, já agora, também o pequeno comércio que estão afastados destes apoios? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Julgo que o Sr. Deputado Hugo Soares quer fazer uma interpelação à mesa.
Isso mesmo, Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos.
Sobre a condução dos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, apenas para anotar o seguinte. O Sr. Deputado Alfredo Maia, e bem, no uso da palavra e conforme o regimento lhe atribui, preferiu, antes de fazer perguntas à deputada Dulcineia Moura, dirigir-se ao deputado do CDS. E isso está tudo certo. Não há sobre isso problema nenhum, porque o uso da palavra é da competência exclusiva do Sr. Deputado. Mas eu queria apenas alertar a mesa e a Câmara que não tem sido esse nem o entendimento da mesa, nem o entendimento das bancadas da esquerda. Porque quando deste lado ou do governo acontece precisamente o mesmo, já houve nesta Câmara grandes indignações. Ora, eu quero dizer que não me indigno e que aquilo que o Sr. Deputado fez foi bem feito. Mas aquilo que serve para um, serve para todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa toma nota da sua chamada de atenção. E agora...
Alfredo Maia, Alfredo Maia.
Sr. Deputado Alfredo Maia, pede a palavra para...
Sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado, é sobre a condução dos trabalhos.
Sr. Presidente, para dar nota do seguinte à mesa, eu quando pedi licença à Sra. Deputada Catarina Dulcineia Moura para fazer um parênteses, não foi apenas por consideração à Sra. Deputada, como disse, é muita, foi sobretudo por consideração com a mesa e com o plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Espero que esteja... Ó, Sr. Deputado Rui Tavares, também sobre a condução dos trabalhos.
Sim, Sr. Presidente, um pedido de interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, nos mesmos termos em que foram realizados anteriormente. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que a interpelação do Sr. Deputado Hugo Soares foi não só acerca da condução dos trabalhos neste ponto, mas também anteriormente, cumpro-me dizer que há uma distinção entre debates diferentes, que têm regras diferentes, que são definidas pela Conferência de Líderes, onde o Sr. Deputado Hugo Soares está, e eu continuarei a fazer a minha interpelação, ainda que alguns a pretendam interromper, e que este conhece bem, e que precisamente porque as ajuda a definir na Conferência de Líderes, deve também ter a hombridade de saber que debates por rondas, em que é o Governo a ser questionado, o Governo tem uma obrigação até constitucional de resposta perante a fiscalização do Parlamento,
já entendeu.
Tudo se distingue de um, deputado, de um debate de declarações políticas em que os deputados exercem livremente o seu mandato, como o Sr. Deputado Hugo Soares muito bem sabe.
Sr. Deputado, eu pedi o favor de não eternizarmos este debate e estarmos com interpelações à mesa sucessivas. Eu daria por encerrado, se não entramos em histórico. Bem, Sr. Deputado Hugo Soares não quer dar por encerrado, então faz favor dizer, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É precisamente nos mesmos termos sobre a condução dos trabalhos. De facto, não valia a pena continuarmos este debate, mas foi o Sr. Deputado Rui Tavares que o quis eternizar. Apenas para dizer à mesa o seguinte. O Sr. Deputado Rui Tavares não sabe mesmo do que fala. Porque o que diz o regimento neste debate que estamos hoje a fazer é que as questões que os seus deputados devem fazer é às declarações políticas daqueles deputados que tiveram naquele momento, não é aos que tiveram anteriormente. Mas como os seus deputados são donos de usar a palavra como entenderem, nós entendemos que o Sr. Deputado Alfredo Maia fez muito bem. Agora, aquilo que o Sr. Deputado Rui Tavares não pode ter é dois critérios, mas nós não estamos habituados, mesmo muito habituados, a que o livro tenha dois pesos e duas medidas, conforme lhe convém. É a chamada literacia de quando convém apenas ao livro.
Muito obrigado. Senhores deputados, eu queria pedir a todas as bancadas que se contivessem, porque senão não saímos daqui. Não faz sentido. Senhor deputado, é de facto... deputado. Diálogo é que não. Vamos... Senhor deputado, então faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado por esta concessão dos trabalhos que dá os mesmos direitos iguais a todos os deputados para intervirem nos mesmos termos que os anteriores intervieram. É preciso acrescentar ao respeito pela Constituição e pelo papel da separação de poderes neste Parlamento, que faz com que não seja de todo a mesma coisa o papel de um deputado e um papel de um ministro que tem a obrigação de resposta aos deputados desta Casa para isso são eleitos, o respeito também pela honestidade intelectual da maneira como o debate é apresentado nesta Casa.
Senhor deputado, a mesa já entendeu.
Tem que se ater aos termos do debate e respeitar os colegas naquilo que eles disseram anteriormente.
Muito bom. Senhores deputados, tem a palavra agora para um pedido de esclarecimento a senhora deputada Patrícia Gonçalves do Livre. Se os senhores deputados finalmente... Senhor deputado Rui Tavares, a sua colega de bancada quer falar. Imagino que quer intervir e em silêncio. Faz favor, senhor deputado. Senhores deputados, senhor deputado Patrícia Gonçalves, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada Dulcineia Moura, o PTRR tem mais de 22 mil milhões de euros para aplicar durante 8 anos, mas de facto muito pouco aparenta ser investimento novo. E muito já estava previsto, desconhecendo-se quanto dependerá de privados e concessões, quanto virá de fundos europeus que viriam de qualquer forma e quanto será pago no fim por consumidores, contribuintes ou autarquias. Por isso pergunto à Senhora Deputada, onde está esse investimento novo? O PSD já sabe? E sim, o PTRR tem 3 pilares, 15 domínios e 96 medidas. Quando um plano quer reconstruir casas, proteger infraestruturas, reforçar redes energéticas, rever seguros, capacitar municípios, melhorar comunicações, apoiar floresta, água, proteção civil e ainda pensar o país até 2034... Deixa de ser claro qual é a prioridade. É tudo prioridade, não é? Quando tudo é importante, nada é importante. E este plano, que quer ser tudo, arrisca-se a não servir para nada de novo. Por exemplo, a adaptação para as alterações climáticas devia ser a espinha dorsal deste plano. Aqui aparece, diluída numa lista demasiadamente vasta, não se percebe onde está. Por isso pergunto também à senhora deputada. Foi anunciada a criação de uma agência para a gestão do PNTRR entre 2026 e 2034. O que saudamos, pois concentrar a gestão destes 22 mil milhões de euros e fazer obra não exige menos. Contudo, pouco ou nada sabemos sobre qual vai ser a estrutura de governança da agência, as suas prioridades e o seu calendário. Quando vão chegar estes milhões aos bolsos dos portugueses? Quando é que eles vão começar a resolver os problemas? Sabem resolver-nos hoje estas perguntas? Ou teremos que esperar mais 3 meses, como esperámos pelo anúncio do programa e da criação desta agência? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. E agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS. João Almeida? Ok. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura, em primeiro lugar, queria também cumprimentá-la pelo aniversário do PSD e a toda a bancada, naturalmente, e dizer-lhe que achei, quando percebi que era o último a interpelá-la, que provavelmente no meu tempo iria ter de dar resposta às inúmeras propostas, insuficiências que iam ser apontadas pelas outras bancadas ao programa. É normal. É normal que as oposições, quando o Governo apresenta um programa, que, ponto número um, critiquem, ponto número dois, apontem as insuficiências e as alternativas, zero. Zero. E, portanto, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, ainda bem que vai ter tempo para responder, porque, de facto, aos outros partidos não há grande coisa para responder, mas queria, antes disso, também assinalar outra coisa. Há uma máxima na política que não falha. Quando a oposição diz que as medidas são ou populistas, ou eleitoralistas, ou de propaganda, normalmente é sinal que se está a fazer bem. Normalmente é sinal que se está a fazer bem. Porque se as medidas não fossem boas, não diziam que elas eram de propaganda. Diziam que eram erradas e diziam porque é que eram erradas. Não disseram. E, portanto, relativamente ao PTRR e ao facto de sendo um programa que tem essa característica de ir ao encontro daquilo que são necessidades concretas da economia nacional, há uma grande diferença em relação ao desenho inicial do PRR, feito pelo governo do Partido Socialista, e era sobre isso que eu queria questionar, que é o envolvimento dos privados. E quando se diz, ah, porque parte do dinheiro é privado, não é parte do dinheiro que é privado. Quando se abre a dimensão privada no PTRR, está-se a fazer concessões, está-se a fazer PPPs, que infelizmente o Partido Socialista abandonou e que são soluções positivas.